Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio sobre NBA, segundo episódio da semana, até os playoffs da NBA, pelo menos a gente vai ter dois episódios por semana, sempre indo ao ar, na madrugada de quarta para quinta, de segunda para terça, chegando os playoffs, vai ter semana com três episódios, vai ter semana com quatro episódios, vai ter todo o final da NBA, todo jogo de final da NBA vai ter episódio saindo logo depois, então vai aumentar a cobertura na fase decisiva. No programa de hoje, a gente tá aqui entrando nesse terço final da temporada da NBA, né, pós All-Star Weekend. Já falamos sobre como consertar o jogo das estrelas no último episódio. Alerta de spoiler, não tem como. Já fizemos um recap da temporada até agora, dois episódios atrás, eu e o Matheus, o Brooklyn Guy, para situar você que é fã de NFL e tá voltando o foco pro basquete agora. E a gente vai falar dois assuntos principais nesse programa. Aliás, um principal e um secundário. O primeiro, candidatos ao título. Como é que entra nesse terço final da temporada? Quem a gente acha que tá na primeira tier ali de favoritos? Eu separei aqui em quatro tiers meus candidatos ao título. E depois a gente vai falar de uma treta que tá rolando no mundo da NBA, que eu acho que tá rolando muito porque não vem tendo jogos nos últimos dias, né, com a parada do All-Star Break. E aqui comigo hoje, para debater comigo, Ricardo Stabolito Jr., ele que é editor do Jumper, principal site brasileiro na cobertura do basquete, eu ia falar NBA, mas do basquete em geral. Ricardo, seja bem-vindo mais uma vez ao programa.
Obrigado, Gabriel. Já engasguei aqui antes de começar para aquecer aqui a garganta, né? Fica um abraço para todo mundo que acompanha o Cara dos Esportes de novo e tamo aí. Eu vim aqui para falar da treta, na verdade. Eu vou ser sincero com você. Esses assuntos sérios eu não tenho muito interesse, não.
Verdade, né? E é uma treta, assim, duas pessoas que sabem o que estão fazendo, né? Estão gerando atenção, enfim. A gente vai entrar na segunda parte do programa nesse assunto. Vamos começar falando sobre como está o topo da tabela da NBA. Antes de entrar em times, e a gente vai passar pelas odds deles também aqui, no Bodog, que é o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes, crie sua conta, você vai poder apostar nessas odds que a gente vai citar aqui agora no programa. Se você gostar de alguma, vai lá, faz uma fezinha com responsabilidade, aqui é pra ser uma diversão, ninguém tem ilusão aqui de vai ser uma renda extra, não sei o que, não, eu perco mais dinheiro do que eu ganho e eu faço só pra me divertir. Ricardo, eu não sei como que você fez, se você fez uma lista ou se você vai ali no improviso. Eu tenho, como eu falei, quatro tiers, né, quatro camadas de favoritos. Eu fiquei muito em dúvida entre fazer Tier 1 A e B ou separar em duas tiers, né? O topo, que são os cinco times que eu vejo acima dos demais. Eu acabei optando por fazer uma de três e outra de dois times, que eu acabei chegando à conclusão que tem um degrau entre esses times. Sem dar spoiler ainda das equipes que estão, como que você vê? Você acha que tem um grupo de três times, um grupo de dois times, um grupo maior de cinco times? Como que você colocaria as suas tiers?
Engraçado porque, como uma pessoa super preparada, eu não preparei tier nenhuma. Eu tô aqui pra... vou pegar a sua aí e vou analisar em cima da sua. Mas, assim, o que eu diria pra você hoje é que, sinceramente, é engraçado, eu acho que o título está mais em aberto do que nos primeiros 20, 15 jogos da temporada, pelo que eu olho, sabe? Eu acho que eu estaria mais na linha de ter os 5 meio que embolados do que você vai ter, certamente, do que separar entre 3 e 2, porque, não sei, é uma sensação que eu tenho. Eu acho que o leste é mais forte, mas o leste chacoalhou, tem algumas coisas que aconteceram no leste. O leste, eu diria que o leste é mais consolidado em relação a quem tem chance, mas ele chacoalhou um pouco, mesmo a trade deadline sendo bem abaixo do que geralmente ela foi, eu acho que ela ajudou a balançar um pouco com esse up do Knicks e um pouco que a lesão do Embiid. A gente vai falar especificamente sobre essas questões, né? Eu acho que ajudaram a embaralhar um pouco ela. E o Oeste eu acho que está saindo melhor do que eu imaginava. Eu acho, na verdade, os times do Oeste, para ser sincero com você. Então, eu acho que tá. É engraçado isso. Geralmente a sensação tem que ser a contrária. Com 15 jogos, você acha que está todo mundo na briga, e quando chega no jogo 55, você tem uma impressão um pouquinho mais fechada do que é a disputa pelo título. Eu tenho a impressão que inverteu para mim. Eu tinha uma impressão um pouco mais fechada com uns 10, 15 jogos, e agora meio que misturou, sabe?
Eu concordo com você. A gente faz esse exercício aqui, sei lá, depois do primeiro mês da temporada regular, eu diria que eu ficaria surpreso se a final não fosse entre dois determinados times. Entre Boston Celtics e Denver Nuggets, que são os dois times que eu tenho, sim, nessa tier número 1. E eu acho que se junta a eles nessa tier número 1, que eu tenho três times, a gente já vai entrar. Pra mim, essa tier número 1 que eu botei o nome melhores times, pra mim Boston Celtics, Denver Nuggets e Los Angeles Clippers. Eu acho que eles estão acima dos demais. O desempenho do Clippers me surpreendeu muito, né? Eu já admiti aqui que eu tava errado sobre a troca do Harden. Tudo bem que a gente tem que ver funcionar nos playoffs, mas todo mundo tava errado, basicamente, né? Ninguém na época elogiou, né? Mas o Paul George tá saudável, tá jogando muito bem. O Kawhi tá saudável e tá jogando o melhor nível dele desde 2019, né? No ano do título com o Toronto Raptors. O Harden se encaixou muito bem nesse estilo de jogo aí com... como facilitador, como ele fez na primeira metade da temporada passada com o Philadelphia 76ers. É um time que tem profundidade, tem corpos no garrafão, né? Tem o Zubat, tem o Thais ali que você pode jogar ali. E pelo menos eles têm 12 faltas e, sei lá, 45 minutos entre eles ali pra te dar. O Westbrook se encaixou bem nesse papel vindo do banco. E na minha opinião, principalmente pelo nível do Kawhi, eu coloco o Clippers junto com o Denver Nuggets e Boston Celtics. Você concorda que eles estão no mesmo patamar?
Eu concordo, mas, assim, a gente... É aquela história. Eu acho que também a gente tem essa impressão, porque são times, Denver e Clippers, especialmente, são times em curvas um pouquinho conflitantes, né? Se o Clippers subiu muito desde o início da temporada, o Denver terminou num momento meio estranho, agora entrou na pausa, né? Com lesões e quando a gente fala em profundidade, por exemplo, são times antagônicos. O Denver, ele claramente abriu mão de profundidade, né? Na off-season, pensando em ser sustentável a longo prazo, digamos assim, né? Inclusive, é algo que o próprio Tim Connelly, né? É o Tim Connelly, cara. Agora é engraçado que a gente vai falar alguma coisa e a gente fica em dúvida.
Tim Connelly não foi o que foi pro Timberwolves?
É o que foi pro Timberwolves. É por isso que eu tô em... Aqui é o Calvin Buff, na verdade, se eu não me engano, de Denver. O Calvin Buff disse, ex-pivô, inclusive como seguindo uma trend de sempre trabalhando como técnico e dirigente, geralmente são jogadores água com salsicha ou ruins, né? O Calvin Buff é horroroso como pivô, né?
James Johnson no Suns.
Agora o Nets troca o Jack Vaughn pelo Kevin Ollie, que foi ainda mais água de salsicha do que o Jack Vaughn.
O time do Warriors também é jogador, que me fugiu o nome agora.
Meu Deus, aliás, Steve Kerr é uma...
Mike Dunleavy, uma variante. Também foi jogador ali.
Mike Dunleavy Jr., né? Uhum. Quem troca o Jack Vaughn pelo Kevin Ollie é o Sean Marks, outro pivô também, muito, mas muito
curioso
comum,
mesmo, não tinha parado pra pensar nisso.
Então, e o Calvin Buff foi outro desse. O Calvin Buff era ruim, cara. O Calvin Buff era grosseiro. Mas assim... Seis faltas, que nem você disse, né? Eram seis faltas, o Calvin Buff. E ele mesmo, no off-season, falou: ó, a gente tá cortando aqui a carne, tá, nessa temporada, vamos perder alguns jogadores aqui, vamos trabalhar aqui pra conseguir escolhas de draft, ou trabalhar esse pessoal mais jovem, pra que a gente possa ser um produto sustentável em longo prazo. A gente tá sacrificando um pouco aqui pra poder competir pelos próximos 5 anos. E a gente vê isso. A gente viu especialmente antes da parada. O time com lesões e o elenco encurtou muito. Né? Você não tem. Às vezes você não tem 6 jogadores, você tem 5 jogadores para jogar dentro. Você não consegue confiar em mais ninguém. sabe? Então, eu acho que esse momento antagônico entre os dois é que meio que nivela as coisas. Boston é aquele time que assim, ele é até um corpo estranho porque ele é regular, né? São 82 jogos, você tem oscilações, mas Boston, dentro do que se oscila, é extremamente regular, é estranhamente regular com uma temporada de 82 jogos até Boston, né? Boston, você vê, eu tava pensando, pô, Boston foi meio normalzão agora antes do All-Star Game, né? Aí você vai ver a campanha deles nos últimos 15 jogos, 12-3. Esse é o comum dele, né? A gente não põe muita fé às vezes no Boston, mas ele é muito regular.
Eu acho que Boston é o time com menos questões, né? Porque eles têm uma grande questão. Porzingis vai estar saudável por, sei lá, um mês e meio na pós-temporada? Porque se ele estiver, mesmo com os problemas já bem documentados da equipe de fechar jogos, eu acho muito difícil o Celtics não ser o time que sai do leste para jogar as finais da NBA, né? Eu vejo eles um degrau acima do outro time do leste, que a gente vai falar do Milwaukee Bucks. É, tanto que eles são favoritos no Bodog para serem campeões, 3,50. O Los Angeles Clippers está pagando 5,30 e o Denver Nuggets 6,0. A questão do Nuggets é, eu acho que é um time que pode se dar o luxo de empurrar com a barriga essa reta final da temporada regular, né? Porque quando a gente sabe que chega na pós-temporada, é o basquete 2.0, que o pessoal brinca, né? De, ah, o Wembanyama inventar basquete 2.0. Mas já existe, é um basquete que você joga na temporada regular e um basquete que você joga na pós-temporada, né? E se o Jokic, o Murray, o Gordon, o Michael Porter Jr. estiverem saudáveis quando eles chegarem lá, é o que importa, porque na pós-temporada você vai jogar, sei lá, sete jogadores. Aí você tem o Reggie Jackson, o Christian Brown e DeAndre Jordan.
Denver encurtou muito nos
É.
playoffs, né? Denver encurtou muito nos playoffs do ano passado, por
Sim.
exemplo. Até por isso, acho que o Calvin Booth chegou e falou: vou cortar a carne aqui, né? Vou tirar a profundidade porque é o momento.
É, a principal perda deles não foi a opção deles, né? Foi o Bruce Brown, né? Que eles não tinham como manter, né? Literalmente é uma coisa que eu acho. Acho que eu já discuti isso aqui com você, né? Tem um artifício do salary cap que dá a opção do time. Não dá a opção do time que teve o cara de oferecer a melhor proposta para ele. Ele poderia literalmente assinar por mais com o Toronto Raptors. Não, foi com o Indiana Pacers, então foi meio que não foi uma opção. Do Nuggets, né? Mas o Clippers, essa profundidade é importante para a temporada regular, mas a gente vai ver um monte desses caras saindo da rotação na pós-temporada, né? E aí vai ser seu talento de ponta contra o talento de ponta do Denver Nuggets, né? Provavelmente. E aí ninguém vai conseguir parar o Jokic. O pessoal fala, a gente vai citar Minnesota Timberwolves, muitos comentários do tipo, ah, o Minnesota Timberwolves tem o Gobert, tem o Towns, tem o Naz Reid para jogar no Jokic. Os números do Jokic contra o Timberwolves são ótimos. Não, não é. Ninguém vai conseguir parar ele. Só que ao mesmo tempo, o Nuggets não tem profundidade nas alas para marcar Harden, para marcar Paul George, para marcar Kawhi. O Aaron Gordon vai ter que marcar o Kawhi ou o Paul George. Acredito que o Kawhi. E o KCP, imagino que vai marcar o James Harden, a maior parte da série. E aí, você vai confiar no Michael Porter Jr., no Paul George? Por isso que eu acho que é um matchup bem interessante. Eu acho que é equilibrado. E por isso que eu acho que o Clippers. O problema, enquanto eu falava, tem um elefante na sala, né? Porque se o Harden te entregar três jogos, arremessando 3 de 12. Aí você não tem como vencer. Mas essa versão dos Clippers eu acho que assusta mais o Nuggets até do que os outros times que competiram com o Nuggets na última temporada, né? Tipo o Lakers e o Suns.
Existe uma coisa que ajuda em primeiro momento e prejudica no segundo momento nesse matchup Clippers. O Clippers precisa de um pivô na quadra para ficar no Jokic, o que é interessante para ele quando tem o James Harden, porque o James Harden precisa de pick and roll. Então faz sentido para o Clippers. Então isso faz sentido no encaixe do confronto. Agora, o Clippers é um desses times que, como a gente viu no passado especialmente, é um desses times que podem abrir todo mundo, né? Cinco abertos, sem pivô, e esse artifício ele perde para jogar contra o Denver. Se ele fizer isso, o Denver é um dos poucos times com o Sixers, por exemplo, com o Embiid, que vão destruir cinco abertos se você jogar sem pivô. Eles vão
e
destruir
aí você
você
perde
sem
o
Westbrook pivô.
Nessa, né? Porque é muito ruim você jogar com o Westbrook e um pivô na pós-temporada, né?
É isso. Você não tem espaçamento para jogar dessa forma. E esse é o problema, né? Quando chega em playoff. Encurta muito a rotação, você tem que tomar decisões complicadas. Geralmente, times que têm mais profundidade têm mais problemas para tomar essas decisões. É complicado. Você tem que realmente abrir mão de coisas que você não gostaria de abrir. Agora, você tem alternativas. É tipo... Eu lembro do playoff da bolha, né? O Lakers contratou o Marquise Morris antes de ir para a bolha, se não me engano. E o Marquise Morris só jogou basicamente aquela série contra o Rockets, porque ele foi especificamente importante para aquela série. Depois voltou a jogar com dois pivôs, com o Dwight Howard e com o Anthony Davis, e foi. Né? Mas assim, naquela série específica, aquele jogador específico foi importante. Então, às vezes, você tem um elenco longo, é importante nesse sentido. Mas você te obriga a tomar decisões um pouquinho complicadas. E o Clippers perde esse artifício do 5 aberto para enfrentar o Denver. Eu acho que se for para 5 abertos, você permite que o Jokic faça a festa. E o Jokic é um cara que, ao longo do tempo, ele melhorou muito nisso. Em saber que há momentos em que tá, eu vou ter que decidir isso aqui, né? Então eu vou resolver isso aqui.
É, eu sinto que você tem Denver ainda como seria seu palpite ainda saindo do Oeste. É o meu palpite também ainda, nesse momento aqui, saindo do Oeste. É, eles são o melhor jogador do mundo, né? Então eu ainda acho que apostaria neles, mas eu acho que é realista os Clippers vencerem eles numa série.
É. E na dúvida, você viu o campeão.
É, exatamente.
Até que o campeão perca, ele é o campeão. Então eu acho que se existe uma dúvida, eu tendo a ficar com o campeão.
Minha tier número 2, que eu acho que dá pra ser discutido como parte da primeira etapa, da primeira tier, ou então. É, nível 1, parte A, nível 1, parte B, eu coloco o Milwaukee Bucks e o Phoenix Suns. É, são dois times que têm questões de profundidade sérias. Eu sei que a gente acabou de falar que importa menos nos playoffs, mas ao mesmo tempo você tem que ter um nível mínimo, né? Que eu não sei se esses dois times têm. Mas você começa a contar os, sei lá, os 15 melhores jogadores, 20 melhores jogadores da NBA... Cada um deles tem dois, pelo menos, né? E acho que dá pra dizer até mais, né? Dependendo de como você vê Kevin Durant e Devin Booker, Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard. O Suns, com Bradley Beal, tem jogado muito bem. A campanha deles com Bradley Beal é muito boa. Eu acho que a chegada do Royce O'Neal é um pouco superestimada. Eu não sei o quanto que ele vai contribuir. Mas o Suns tem odds de 15,0 pra vencer o título. Milwaukee Bucks, 8,0. Sobre qual desses dois você quer começar, Ricardo?
Bem, o Bucks ele é mais complicado, né? Eu acho...
Tem sido um desastre
o Bucks,
com o Doc Rivers.
Mesmo, ele é mais complicado. E assim, o Bucks é um desastre desde o início da temporada. O problema é que ele é muito... É grande demais para falhar, né? Como diz o americano, né? Pelo menos nesse momento, né? Ele é um time que apresenta um basquete paupérrimo e tem 30, ganhou 30 de 40 jogos para começar a temporada. Assim, isso foi o Bucks. Agora, era claro que aquilo ali não estava funcionando. Agora, né, você vai pro Doc. E o grande problema, Gabriel, acho que o grande problema que existe aqui é que era um time muito consolidado, com uma forma de fazer as coisas, uma forma de jogar, e aí você joga tudo para cima, você traz, ao mesmo tempo, você traz Damian Lillard, você demite o Mike Budenholzer, você traz o Adrian Griffin, sabe, é muita mudança de uma vez, e é difícil de encaixar, sabe, não é um trabalho fácil, e tem mais uma mudança também, você cortou a carne também em termos de profundidade, como você disse, para trazer o Damian Lillard. Então você perdeu profundidade, você perdeu defensores, você trocou de técnico, trocou de esquema, porque o Adrian Griffin é um técnico muito diferente do Budenholzer, e agora volta para o Doc Rivers, que é uma coisa bem mais próxima do Budenholzer, né? E você traz o Lillard para encaixar com o Giannis, um time que é... O Bucks é um time muito específico, Gabriel, especialmente se fosse encaixar uma peça como o Lillard, um pontuador em volume, um jogador para ter a bola na mão, que não há, é um time que não joga em pick and roll. Né? A gente está falando aí do Harden, que precisa do pivô fazer pick and roll. O Bucks não. O Bucks é um cara com a bola, todo um espaço total, né? Todo mundo aberto a maior parte do tempo. E sabe, isso é meio estranho para o Lillard. E tudo é meio estranho em torno dele, porque ele não se encaixa exatamente bem. O Bucks é um desastre, foi um desastre marcando armadores nesses primeiros dois terços de temporada, porque não tem um defensor de ponto de ataque. O Lillard, aliás, é tenebroso nisso, e por isso todo mundo explorou o Lillard. Quem pôde explorou o Lillard nesses dois terços de temporada. E aí você traz Doc Rivers, e o Bucks é um time que na passagem do Doc Rivers, só nesses 10 jogos do Doc Rivers, mais ou menos, se eu não me engano, ele é a 11ª melhor defesa em eficiência da liga, sabe? Só que o ataque foi pro chão, né? O ataque, você sacrificou o ataque para ter uma defesa. É um time que ainda não equilibrou tudo, né? E em quadra não encaixa também. Em quadra é aquele bebê com aquela casinha lá, com o buraco da bola tentando encaixar o quadrado, né?
É um encaixe difícil mesmo, né? Sempre quando você coloca duas super estrelas assim, né? Que não sejam o Kevin Durant e o Stephen Curry, que eles se encaixam com qualquer jogador, é difícil, né? O LeBron e o Wade não foi instantâneo.
Não foi automático. Primeiros 17 jogos daquele Miami, 9-8 a campanha, né? Com Bosh, Wade e LeBron.
É, exatamente. E assim, chegou na final, mas só jogou muito melhor no segundo ano, né? Eu citei isso aqui no podcast, eu repito. Tá, não é uma questão de, eu não diria uma questão de ego, mas eu acho que é uma questão ali de o Giannis e o Lillard encontrarem a hora de quando que é a hora de um pressionar, quando que é a hora do outro pressionar. Às vezes eles meio que ficam um não querendo pisar no ego do outro e tal, e pode ser que não seja pra esse ano, mas ainda assim eu acho que você ter Lillard e Giannis é difícil pra eu tirar da briga pelo título. Eu acho que esse time dos Bucks tem, assim, eliminado pelo Heat na primeira fase em 7 jogos, escrito na testa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eles podem encontrar alguns encaixes. E quando você vê, ele tá na final com o Boston Celtics, na final do Leste. Acho que eles têm condições de vencer o Celtics numa série melhor de 7? Não. Mas eu acredito que eles têm condições de chegar lá. E o Phoenix Suns é parecido, né? Você tem o Devin Booker jogando muito bem, você tem o Kevin Durant jogando muito bem. O Bradley Beal, quando ele jogou, que não tem sido muito frequente, tem jogado bem também. O Nurkic tá fazendo, porra, uma das melhores temporadas da carreira dele, né? Algo que eu definitivamente não esperava. Então eles têm o tamanho pra jogar ali com o Jokic, né? De novo aquela ressalva de que ninguém vai parar o Jokic. E eu acho que eles têm o talento de ponta pra competir com qualquer time ali do Oeste. Por isso que eu acho que eles estão no degrau e meio degrau abaixo, né? A questão é, esses três caras vão chegar saudáveis na época dos playoffs?
E quando não teve o Bill, quando foi só o Durant e o Booker, você olhava e você sentiu a falta de profundidade, como você disse. Porque os dois jogavam bem e o time era 22-21 a campanha. Os dois jogando bem toda noite. Sabe? Porque você não tem o entorno, as peças no entorno, porque você queimou tudo para fazer essas trocas por esses caras, né? Você não tem elenco de apoio para isso. Você tem o Nurkic, que faz. O Nurkic realmente faz uma temporada muito legal. Eu acho que é um cara que às vezes até passa meio batido, porque, né, tem muita gente, não sei se a gente tá falando Bradley Beal, Kevin Durant. O Nurkic às vezes passa batido. Uma coisa que o Suns tem, que é importante, que eu falei agora há pouco. O Suns pode jogar aberto e alto, porque o Durant, como pivô, ele tem o tamanho de um pivô. Então, assim, o Clippers, ele não consegue isso. O Clippers, ele quer jogar aberto, mas ele não consegue lidar com o Jokic. O Suns provavelmente consegue jogar aberto e lidar melhor, porque ele tem a altura do Kevin Durant. Agora, a questão é, pelo que a gente viu até agora, o Suns, ele tem, tirando esses quatro, especialmente cinco, eu diria, porque o Grayson Allen também faz uma temporada muito boa. Tirando isso, eles têm o elenco? E a resposta é não, porque eles foram para a trade deadline, fizeram troca por Royce O'Neal, sabe, eles mexeram bastante na trade deadline, com um time que a gente vê como um candidato ao título. Eles mesmo admitem que não. É complicado. É complicado porque esses dois times especificamente, o Bucks e o Suns, a gente joga muito com teoria, com expectativa e realidade. A realidade é que o Suns, a gente está falando aqui que com o Bill, Durant e o Booker juntos, eles estão jogando muito bem, mas, assim, estão jogando muito bem e continua ali em sexto.
Seu cachorro não acredita muito neles, né?
Não tá acreditando. Começou a trovejar aqui e eles estão respondendo aqui, né? Eles não gostam, né?
O Suns tem a dificuldade se o Drew Eubanks está apanhando para pivô do Pistons antes de jogo, né? Levou um soco do Isaiah Stewart, prestou queixa contra o Isaiah Stewart, né? Que, claro, se ele for agredido, ele tá no direito, né? Mas é mais uma história dessas da NBA. E todas aquelas contratações menores que a gente elogiou, quer dizer, a gente, né? A maioria das pessoas elogiou, tipo, Yuta Watanabe, Keita Bate Diop, essa galera toda aqui.
Shimezu Metu, que inclusive foi dispensado. Sim. Já.
Eles juntaram todo mundo ali e conseguiram transformar no Royce O'Neal, né? Que acho que é o cara ok, assim, mas também não é o Royce O'Neal que vai fazer a diferença entre você conquistar o título ou não. Mas eu coloco eles ali logo abaixo, né? O Suns, como você falou, quinta colocação, subiu bastante, né? Mas aí tá no ali. O Oklahoma City Thunder tem 37 vitórias, eles têm 33 e o Lakers, que é o nono colocado, tem 30, né? Então tá bem apertado ainda.
O leste é muito apertado. Sim. É muito complicado. É diferente do leste, que você tem times que realmente você olha e fala: esses são os times, né? No oeste é tudo muito apertado.
Sim. Vai ter um time bom no oeste que vai pro play-in, né? E vai ter que passar. E aí, play-in a gente sabe, né? Pode ser um, dois jogos que tá fora. Mas é Bucks, 8,0 as odds lá no Bodog. Phoenix Suns, 15,0. Vamos passar para a próxima tier aqui, mas antes, lembrar, pessoal, você que está escutando no Spotify, deixa as suas 5 estrelas lá, segue, não deixa de seguir para você ter a notificação quando chegar episódio novo do programa. Se você estiver no YouTube, se inscreve também, liga a notificação, deixa like, comentário, aquela coisa toda. E se você está em outro aplicativo de podcast, não deixa de se inscrever também, para você sempre quando aparecer lá no seu feed, episódio novo do podcast, indica para os amigos que gostam de NFL, de NBA também. Dado o recado, tier número 3 eu defini da seguinte forma, Ricardo. Não seria a maior surpresa do mundo, mas ainda seria uma surpresa. Eu coloco... Eu acho que pode ser até um pouco polêmico. Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves. New York Knicks. Miami Heat. E Cleveland Cavaliers. São os times que eu coloco nessa tier. Antes, pra gente começar por aí, algum nome te chama muito a atenção? Deveria estar mais acima? Deveria estar mais abaixo?
Eu colocaria Minnesota um passo acima. Eu acho que Minnesota é um time que, assim, esse é diferente do Celtics. Esse oscilou. Esse há momentos ali, houve alguns momentos ali que oscilou bastante. Eles tiveram muito bom deles e o muito ruim deles, a gente já pôde ver nesses últimos tempos. Mas eu acho que, no geral, é um time que faz muito sentido junto ultimamente. Os dois pivôs têm funcionado, a melhor defesa da liga em eficiência. É um time que eu teria um passo assim. E além disso, hoje tem a melhor campanha do Oeste, hoje seria o primeiro colocado, né? Então teria mando de quadro, que, assim, quando todo mundo é muito parado, ter mando de quadro é uma vantagem considerável, né? Quando a gente tá falando aqui que tá todo mundo no mesmo bolo, quase, é todo mundo com 30 vitórias do primeiro ao décimo, sabe? É uma vantagem. Mas, assim, também não tô afim de... Não vou pendurar uma corda aqui, me enforcar, porque o Minnesota tá mentira.
Eu espero que você não faça isso por nada, né, Ricardo? Por favor, né? Acho que é bem drástico.
Eu não sou dramático com esse ponto.
Drástico ainda, mas tratando de basquete. A minha diferença, assim, pode soar um pouco hipócrita eu botar o Clippers, que é um time que cresceu muito nessa temporada, e não o Timberwolves, né? E o principal motivo pra mim é o Kawhi. A gente já viu o Kawhi como opção A de um time... Duas vezes, a gente não viu uma vez, a gente viu duas vezes, ele levar o time ao título, né? E quanto ao Minnesota Timberwolves, tem um ponto que eu já tenho falado aqui no podcast algumas vezes, né? Que eu já vi muitas boas, muitas melhores defesas da NBA liderada pelo Gobert fracassando na pós-temporada. Eu já vi o Towns muitas vezes fracassando na pós-temporada. Ele tá jogando muito bem. Tá fazendo um ano extremamente eficiente. Mas eu já vi muitas vezes o Towns ser uma merda na pós-temporada, né? E aí eu acho que é muito peso no Anthony Edwards. Que ele já tem um problema geográfico, que é um garrafão mais ocupado, né? Com Gobert, com Towns, às vezes com Naz Reid, às vezes com o Jaden McDaniels também. E aí eu acho que exige muito do Anthony Edwards nesse estágio da carreira. A gente não costuma ver times com um jogador tão jovem quanto o Anthony Edwards como primeira opção indo longe, né? Basicamente uma MHIT do Dwayne Wade, né? Com o Shaq, que ainda tinha o Shaq, né? Dwayne Wade foi o melhor jogador daquele título, mas tinha o Shaquille O'Neal ainda. E também me preocupa um pouco o quanto esse time caiu quando o Mike Conley se machucou. Depender tanto assim do Mike Conley me preocupa um pouco, mas eu acho que a diferença é pouca. Eu consigo ver ele chegando na final do Oeste, mas com o Gobert, principalmente com o Gobert e tal, porque o Anthony Edwards eu acho que ele vai chegar lá. Ele eventualmente vai ser o melhor jogador ao NBA. Nossa, trovão enorme agora na casa lá do Ricardo. Mas eu vou precisar ver pra crer com o Towns e com o Gobert.
É engraçado, porque assim, você falando tudo isso, o cachorro certamente vai concordar comigo aqui, latindo pra caramba. Você viu o nível dos trovões. Sim. Aqui, né? O engraçado é que, inclusive você falando isso, eu não acho que... Eu, embora eu queira Minnesota como um B, digamos assim, eu não acho que Minnesota vai estar na final ou vai ser campeão do Oeste. Eu realmente não acho. Eu acho que vai ser outro time. Mas eu acho que eles fizeram bastante para merecer estar ali. Esse é meu ponto. Mas eu meio que concordo com você. Eu acho que tem muitas coisas, muitas variáveis aí que jogam um pouco contra para um time que está tão bem, né?
E Oklahoma City eu acho que tem um pouco da mesma pegada, né? Que é um time jovem, né? O time do Timberwolves em si não é jovem, né? Porque tem o Gobert veterano, Mike Conley veterano e tal, o Towns já mais veterano, mas é essa versão do Timberwolves, assim como essa versão de Oklahoma City, né? E nesse, por exemplo, uma série contra o Wolves, eu acho que seria muito difícil. O Thunder sofreria muito com o tamanho do Wolves, sofreria muito com o tamanho do Denver Nuggets. Não ter ido atrás de um outro pivô, eu achei que foi um erro, né? Eles contrataram, eles pegaram algum pivô, acho que foi o que era do Grizzlies, que assinou aquele, um daqueles caras que recebeu o maior dinheirão naquele ano que saltou o cap, jogou no Wizards também, agora tá me fugindo, o Bismack Biyombo, mas não é nada. O Shea é espetacular, eu acho que ele é um candidato sério ao MVP, não é aqueles caras que não tem que ser citado como MVP, não, eu acho que o Shea pode vencer o prêmio, mas é um time muito jovem ainda, e é engraçado também como as coisas mudam rápido na NBA, né? 5 anos atrás era os pivôs iam morrer, e agora eu olho para um time como o Thunder e eu acho que o Chet não é suficiente, né? Porque ele já deu sinais claros de desgaste, e ele é basicamente ele é o único pivô de verdade no time, e ele nem é um pivô de verdade, assim, né? E por isso que eu tenho dificuldade para comprar o Thunder também como candidato sério.
Eu concordo. Tamanho é um grande problema para mim. Tem uma coisa que eu acho que pouca gente fala, para mim é muito importante playoff, eu acho que os números estão no meu lado nesse sentido. Rebote. Rebote ganha série de playoff. Eu acho que pouca gente fala isso, mas os bons times que jogam baixo são aqueles que conseguem se manter competitivos nos rebotes jogando baixo, por exemplo, que não conseguem sofrer na tábua para pivôs em especial, porque se você não tem pivôs que são técnicos para pontuar hoje, tirando Embiid, Jokic, Towns também, alguns poucos aí, né, que são os últimos moicanos ali, muitos deles pegam rebote e vão enterrar na tua cara. Isso aí todos conseguem fazer. Isso eu garanto para você que qualquer um consegue fazer. Então, rebote é muito importante. O Thunder é o terceiro time que menos pega rebote na liga. É por isso que eu não confio tanto no Thunder quanto outros. E também pela idade. Eu acho que times jovens, embora eu não seja, eu não partilhe da ideia de que tem que ser veterano para ter sucesso em playoffs, eu acho que os times veteranos são aqueles que têm sucesso em playoffs, que geralmente os times veteranos são os melhores times da série, né? Eles têm melhores campanhas do que os times jovens que estão chegando agora. Eu acho que, no caso do Thunder, é concebível porque é um time muito jovem no geral. Um time que é muito pouca experiência mesmo, né? Trouxe o Gordon Hayward agora, mas Deus sabe como o Gordon Hayward pode ajudar, né, a essa altura.
O tornozelo do Gordon Hayward colado com o Super Bonder lá, né? E o último exemplo de time jovem que chegou antes do esperado é o próprio Thunder, né? Com o Westbrook, com o Harden e com o Kevin Durant, né? E com o Ibaka também. Você vê o nível de talento que a gente tá falando, e ainda assim não tava na mesma classe do Miami Heat, né? Que era um time mais veterano, né? Aquele ano nas finais da NBA.
Na verdade, o Celtic perde com o Tatum novato, que vai à final de conferência, sétimo jogo também, extremamente jovem também. O que a gente quer dizer, são raridades. São extremas raridades, né? Você vai pensando a cada 5 anos, 7 anos, você encontra um time, assim, né? Então, o Thunder de 2012, né, 2010, 2011, aí você tem o Celtic de 2018, sabe? É uma raridade.
Verdade, né? E você olha aqui para a classificação, eles podem pegar um time como o Lakers, como o Kings, né? Na primeira rodada dos playoffs, e ia ser uma dificuldade enorme para eles pegarem rebote, né? Porque tem o Sabonis, que ele tá liderando a NBA, se não me engano, em rebotes, e tem o Anthony Davis também no Lakers, mas enfim. Do lado do leste, Knicks, Heat e Cavs. Eu acho que são 3 times fortes, com qualidades bem definidas e com defeitos bem definidos em cada um deles, né? O Heat ter aquele outro cara além do Jimmy Butler para conseguir uma cesta, que eu não confio no Tyler Hero no cenário de playoffs, e não vai ser o Rozier também, né? Que eu até acho que ele vai melhorar, né? Não vai ser esse desastre que tem sido esse início dele lá no Miami Heat, mas não acho que ele é esse cara. O Knicks, por mais espetacular que seja o Jalen Brunson, ele ainda é um armador de quê? 1,83m? E a gente sabe que o histórico desses caras nos playoffs é complicado. A gente viu o Lakers dobrando marcação nele, jogando o tamanho, colocando os caras mais altos no Jalen Brunson, e tirou ele ali da reta final daquela partida, Knicks e Lakers. E o Cavaliers, a gente viu esse time fracassar enormemente, né, na pós-temporada, no ano passado. Eu acho que o Mitchell tá fazendo um ano melhor, mas o Mobley não evoluiu como a gente esperava. Tudo bem, ele se machucou e tal, mas a melhor versão desse time do Cavaliers esse ano foi com o Donovan Mitchell e Jared Allen, sem o Mobley e sem o Garland. Isso me preocupa um pouco. Mas ainda assim tem Donovan Mitchell, que hoje eu acho que seria um dos 5 ali que eu votaria para MVP. Então é basicamente isso. Ainda todos estão muito longe do Boston Celtics, essa é a verdade.
Então, mas assim, o Cavaliers é o melhor time da liga nos últimos 15 jogos, né? Ganhou 13, acho que nos últimos 20 jogos ele ganhou 17, né? Acho que é o melhor time da liga nos últimos 20 jogos. Ele completo em temporada regular, ele tem se provado depois do ano, ano após ano não, porque ele só está falando em 2 anos, mas esses 2 anos ele tem se provado um time muito bom. O meu problema com o Cavaliers é aquela questão de que você tem... Eu vou tentar dar a volta aqui para poder explicar. No playoff, qualquer coisa é explorável. A gente sabe disso. O Cavs tem um problema que é bastante explorável. 2, na verdade. O primeiro foi muito explorado na última temporada, que talvez tenha melhorado agora. Era um time que tinha 2 pivôs em quadra e não conseguiu parar o garrafão. É um time que não... Se você tem 2 pivôs, você tem que dominar o garrafão. Mitchell Robinson, cara. Mitchell Robinson, assim, Mitchell Robinson é um bom pivô, mas assim, é o Mitchell Robinson. Não é... Pô, enfrentou o Embiid, né? Não. Você tem o Mitchell Robinson. Entendeu? Se você vai jogar com 2 pivôs em 4, você tem que dominar o garrafão. É um time que é o 5º ou 6º time que mais pega rebote na liga, então é um ponto positivo, mas a temporada passada também era. Então, assim, não... Sabe? Isso... Foi um problema muito explorável no último playoff, que a gente vai ter que ver agora se melhorou de fato. Tem que ver. O outro problema que esse não melhorou, e é uma questão complicada, é aquele 5º jogador. É o Okoro? É o Caris LeVert? É o Max Truss. Todos eles têm problemas pontuais para ser esse quinto jogador. Eu acho que o Cavs até melhorou com a possibilidade do Max Truss. Eu acho que o Max Truss é a melhor possibilidade pensando em playoff, até pelo que a gente viu em playoff, no playoff passado com o Miami. Eu acho que ele é a melhor alternativa e ele é uma melhor alternativa do que tinha nos últimos playoffs. Ainda assim, você tem um problema de um quinto jogador, de um ala ali, que é complicado, e é especialmente complicado, Gabriel, porque é um backcourt baixo. Donovan Mitchell e Darius Garland é um backcourt baixo, então você não tem como ter versatilidade defensiva com os dois. Então, pensando em playoff, você seria um pouco refém do Okoro. Só que o Okoro, todo mundo vai largar para arremessar. Ele está acertando 39% para 3 pontos de temporada, se não me engano. Dane-se. Todo mundo vai largar ali para arremessar no playoff. Né? Então, você tem esse problema do quinto titular, que é complicado, Gabriel. Tudo é explorável em playoff. Tudo, o mínimo problema é máximo explorável nos playoffs, sabe?
A sensação que dá é que o Garland e o Mitchell são redundantes entre eles e o Mobley e o Allen são redundantes entre eles. Essa versão do Mobley que não arremessa de três, né? Porque você ter dois caras que não arremessam de três é complicado nos playoffs, né? Fica muito difícil. Mas eu concordo que eles, teoricamente, eu acho que eles chegam como um time melhor nessa pós-temporada, né? Porque foi um colapso total contra os Knicks, né? Foi uma vergonha enorme, por isso que ninguém fala muito deles, porque a gente viu o que que foi, né? Mas, enfim, realmente, eles têm a rotação do couro com os Struz. Tem aquele outro, não sei se é calouro, né? Mas um arremessador lá, branco, né? Sam Merrill? Acho que ele tá arremessando bem também. Então, conseguiram gerar mais um cara desses aí. Última tier aqui pra gente encerrar esse tópico, antes de falar da treta, Ricardo. Eu coloquei tier do respeito. É porque eu respeito esses dois times. Tem dois dos 10. Cada um tem um dos 10 melhores jogadores da NBA, na minha opinião. Eu coloquei Lakers e Warriors. O Warriors começou a se encontrar ali antes do All-Star Break com o Draymond na posição de pivô e tal. O Klay teve um grande jogo. Não lembro contra quem que foi agora, mas teve uma partida muito boa. E depois ele teve outra ruim, mas assim. Se em vez de uma a cada 10 partidas ele passa a ter uma a cada 5 partidas boa, eu acho que já ajuda a fechar essa conta, né? E o Lakers, é difícil acreditar com o Darvin Ham eles vão se encontrar, mas é um elenco muito talentoso pra eu descartar totalmente. Então eu coloco eles dois ali na tier do respeito.
E os dois terminaram bem, pararam bem. Pro jogo das estrelas. É engraçado, né? O Warriors é o segundo melhor time da liga nos últimos 10 jogos. 8 vitórias, 2 derrotas. O Lakers tem 7 vitórias, 3 derrotas. São times que pararam bem pro All-Star Game. Talvez não fosse legal para eles parar, inclusive. Né? Talvez fosse melhor ter continuado. O Warriors, por exemplo, é uma coisa incrível. Porque o Warriors, a gente viu essa temporada extremamente modorrenta que ele tem feito. Nos últimos 10 jogos, são 8 vitórias, 2 derrotas. Só o Cleveland foi melhor, né? Porque Cleveland tá nessa sequência insana agora. Mas o Golden State tem o quarto melhor ataque, sexta melhor defesa em eficiência nesses 10 últimos jogos. Então, para eles, foi terrível parar, provavelmente. Sabe? E mais do que isso, Gabriel, o teste do olho na quadra é bom pro Warriors nesses últimos 10 jogos. O Warriors parece mais o que a gente está acostumado a ver do Warriors nos últimos 10 jogos. Tá defendendo melhor. Tá, você aos poucos começa a ver a bola e o corpo se movimentando um pouco mais, que era um problema. E assim, eu tenho sérias restrições com o Klay Thompson, sempre tive, na verdade. Eu acho que eu sou um cara que gosto menos do Klay Thompson do que muita gente. Mas é importante perceber como, quando ele está bem, o Warriors é muito melhor. Quando ele está se movimentando bem, está arremessando, tá com o gatilho rápido, né? Saindo do bloqueio rápido, virando e arremessando, com confiança e a bola caindo, esse Warriors, ele é muito melhor. Porque você a forma como a defesa reage é muito diferente. A ameaça que o Klay Thompson representa. Então, com o Klay Thompson bem, esse Warriors é diferente. Você tem que respeitar, né? Como tipo outro. Com eles bem. O Lakers da mesma forma. O Lakers nos últimos jogos a bola de três tá caindo, né? A bolinha de três começou a cair do Lakers. O Lakers tem um ponto que é interessante, né? Essas formações que ele coloca em quadra com o Anthony Davis de pivô e esse monte de jogadores talentosos que ele tem, todo mundo consegue fazer bloqueio para todo mundo e mexer com a defesa e trocar e forçar a troca de marcação, né? Então você tem, numa posse, o Austin Reeves vai fazer um bloqueio para o LeBron, na outra o LeBron vai fazer um bloqueio para o D'Angelo Russell. E do nada você às vezes pode acabar vendo o Anthony Davis pegando a bola e alguém tentando fazer um bloqueio para ele, né, cara? É um time que é flexível nesse sentido, que é uma questão importante, porque o ataque do Lakers, se isso não está acontecendo, se a bola não está caindo, se essas trocas não estão acontecendo, é um horror, é tenebroso. Uma das piores coisas que existe na NBA é o ataque do Lakers quando a coisa estagna. Mas a coisa tá andando. Mas com os arremessados, com a bolinha caindo, né? Com a bolinha de três caindo, a coisa anda.
Sobre o Warriors, eu acho que é o grande responsável por essa evolução do time do Golden State Warriors, e claro que tem todos esses fatores que você citou e tal, mas é o salto do Kuminga. É o Kuminga ter. Ele tá fazendo as coisas pequenas que você precisa em quadra. E numa liga fantástica em termos de atleticismo, ele é um dos melhores atletas, né, na NBA. Né, e tá...
Ele é um fator diferente.
Ele é
um fator diferente do Warriors em relação ao que a gente viu nos últimos anos. Ele é a coisa diferente, né? Ele é a novidade.
Os Warriors nunca tiveram um cara como esse, né? Que é um mega atleta, que era um pouco que o Wiggins era, né, naquele ano. Que ele foi só naquele ano do título mesmo. E o próprio Wiggins, jogando os dois juntos, resolve um dos grandes problemas, que era a falta de atleticismo desse time, né? Porque o Wiggins, ele até tá mostrando alguns sinais de melhor e tal, mas quando você tem o Wiggins, você tem uma linha de frente com o Wiggins, com o Kuminga e Draymond, é uma linha atlética, o Draymond sabe jogar na posição 5, a equipe não sofre tanto assim por ter um pivô mais baixo. E aí você tem o Curry, vai ter eventualmente o retorno do Chris Paul, o Brandon Pozinski tá te dando muito mais do que você poderia esperar por um calouro. Era um cara que eu gostava muito no draft e achei que foi um encaixe muito positivo, e ele tá superando todas as minhas expectativas. Eu não esperava que ele ia ser... Tanto que o Klay teve o jogo vindo do banco, porque não tem como tirar o Pozinski do time, né? Então é uma equipe que se encontrou e tem um cara que ainda é um dos 10 melhores jogadores da NBA, né? Talvez top 7, ou Curry, depende. Eu acho que é pico Curry, mas ele ainda é um dos melhores jogadores, e ofensivamente ele melhora jogando ao lado do Draymond, né? O Draymond e ele, eles basicamente dividem a mesma mente aqui, né? E sabe onde é que tem que ir a todo momento. Então, por isso que eu coloco os dois na tier do respeito. Acho que eles vão... Lakers, Warriors, acho que eles vão brigar pelo título? Não. Ficaria surpreso se a gente chega ali em maio e tem uma final de conferência entre Warriors e Nuggets, entre Warriors e Clippers, entre Lakers e Nuggets, Lakers e Clippers, não seria a maior surpresa para mim do mundo. Ficaria um pouco surpreso, mas não cairia da cadeira.
Sim, o Lakers tem uma questão também que é muito importante, que o Warriors tem pontualmente. O Warriors, sempre a chave dele foi a defesa, e como eu disse, nos últimos 10 jogos, sexta melhor defesa eficiente da liga. O Lakers sempre tem a defesa. O Lakers é muito raro o Lakers ter uma atuação defensiva desastrosa. Embora defender não seja exatamente a tônica de todo mundo na liga hoje em dia. Mas o Lakers se importa em defender. Tem um dos melhores defensores que transforma o jogo no Anthony Davis. Né? Transforma a geometria da quadra. Pode fazer tudo na defesa. Né? Ele pode ser protetor de aro, pode trocar no perímetro. Pode fazer de tudo. Né? E ele é um jogador transformador na defesa, e o Lakers é uma das melhores defesas da liga quando engajado, e a gente não tem muita dúvida sobre isso. Até por isso, se perguntar entre um e outro quem é a maior ameaça, eu acho que é tranquilamente o Lakers é a maior ameaça, por dois motivos: que a defesa dele é consistente, ela sempre vai estar ali, e segundo, Gabriel, que a gente já viu isso na temporada passada, o roteiro é bem semelhante. O Lakers está fazendo uma temporada bem meia boca, na temporada regular, bem meia boca, assim, véio. Provavelmente vai para um play-in, né? É como está caminhando a coisa, um play-in exatamente da mesma forma do último ano, em sétimo lugar, provavelmente, para fazer um jogo e se garantir, mas vai para o play-in. E chegou, né? E nos playoffs acabou chegando. Então, acho que entre os dois, é claramente o Lakers é a maior ameaça, embora o Warriors também seja um time que a gente tem que respeitar.
O Lakers meio Flamengo, assim, não pode deixar chegar diria eu, né? Deixou chegar.
É, como que é o. Deixou, tá deixando sonhar,
tô
né?
Deixando a gente
aquele,
sonhar,
aquele papo, né?
Porque aquele time não foi lugar nenhum, então. Inclusive, né? É, mais algum time que você acha que tem que ser citado? Eu, sinceramente, acho que para por aí.
Dallas é perigoso, né? Porque tem Luka Doncic e Kyrie juntos, é um time perigoso. Daniel Gafford, né, chegou bem, né, começou bem, então é um time perigoso. É, não acho que seja um time para comprar. É o potencial campeão do Oeste, não acho, mas é um time perigoso, é um time que pode fazer uma graça.
Sixers.
O Pelicans é barulho. O Sixers, se o Embiid voltar, claramente é outra coisa, né? É, a depender de como ele volta, mas é outra história. É...
O Pelicans, se fosse citado.
E você tem também o Pelicans, e você tem o Pelicans, que é um time que também entra no critério do perigoso. O Pelicans, cada noite é uma noite. Assim, é um time que oscila bastante, mas o seu melhor é bastante perigoso, o Pelicans. O problema é que o melhor do Pelicans, 7 jogos, se aparecer 4 vezes, é meio complicado. Mas eu acho que são times perigosos. São times que, assim, alguém pode entrar numa série contra eles que a gente acha que é amplo favorito e acabar num jogo 7 ali, sabe? E aí Deus sabe o que pode acontecer. O outro lado é perigoso.
É, o Pelicans tem talento, mas eu ainda acho que é muito o Zion e o Brandon Ingram se alternando, né? Às vezes é a minha posse, às vezes é a posse do outro, e eu não confio muito. Não sei, o pessoal que escuta deve sentir que eu era o fã número um do Zion aqui no Brasil, e eu, sem muito alarde, vendi minhas propriedades na ilha Zion, vendi minhas ações do Zion Williamson e tudo ali debaixo do pano.
Eles são muito... O que eu gosto do Pelicans é que eles são muito flexíveis, sabe? Eu acho que, assim, eles podem jogar alto, podem jogar baixo, espaço, quadro. Eu acho que eles têm muita variação. É, tem o Valanciunas, por exemplo, mas pode jogar com o Zion na 5, por exemplo, que é um cara que é forte o bastante para se segurar no garrafão. Não sou tão fã dele como reboteiro, seria um problema, mas...
Sabe? Só não pega rebote nem defende, né? Tirando isso...
É, tirando só esse detalhe, né, tá tudo bem. Mas, assim, é um time bastante flexível. Acho que dá pra fazer muitas coisas diferentes com o Pelicans. O problema é que eu também não acho que todas estão treinadas o bastante também pra num playoff aparecer o melhor de todas elas.
Bem, vamos falar da treta agora, que é o que todo mundo gosta, né? Treta, confusão. Vou fazer um resumo da treta. De um lado tem o J.J. Redick, ex-jogador, jogou muitos anos no Clippers, jogou no Pelicans também, jogou no Dallas Mavericks, atualmente é comentarista na TV dos Estados Unidos. Do outro lado, o Patrick Beverley, que é armador, que foi trocado para o Milwaukee Bucks. Ele tem um podcast também que é popular nos Estados Unidos. Ele é muito falastrão, ele gosta de provocar, em quadra a gente vê esse estilo dele também aparecendo. O J.J. Redick, no início da semana, ele fez duras críticas ao Doc Rivers, né? Disse que o Doc Rivers sempre tem uma desculpa pros problemas da equipe e tudo mais, e o que chama atenção, porque o J.J. Redick foi treinado pelo Doc Rivers por muitos anos no Los Angeles Clippers. O Patrick Beverley, que agora é treinado pelo Doc Rivers, rebateu e disse que o J.J. Redick não deveria falar isso do Doc Rivers, porque o Doc Rivers teria salvado a carreira do J.J. Redick, né? O que irritou muito o J.J. Redick, que falou que quando ele saiu do Orlando Magic ele tinha propostas similares ao dos Clippers para ser titular na NBA, e ele escolheu os Clippers. E a última provocação, último capítulo dessa treta antes da gente começar a gravar o podcast, foi o Patrick Beverley falando que o J.J. Redick foi incinerado pelo James Harden numa das várias séries entre Rockets e Clippers, e que os Clippers deveriam ter começado com Jamal Crawford na posição 2 ao invés do J.J. Redick. Então esse é o estado da treta. Antes de dar a minha opinião, Ricardo, vou fazer uma pergunta simples e direta para você. Quem que tá certo? Quem que tem a razão nessa treta?
Em boa treta, ninguém tem razão. Acho que ninguém tem razão na história. Cada um tá com um pouquinho aí, com uma parcela. Acho que quem tem mais razão um pouco é o J.J. Redick, que eu dou um pouco de razão para ele, porque o que ele diz é de alguém que trabalhou com o Doc Rivers, embora eu acho que também todo mundo tira pra merda o Doc Rivers. Acho que virou uma moda aí tirar pra merda o Doc Rivers. Acho que tem que Também não é assim, também, sabe? Eu me tornei, aos poucos, eu me tornei um defensor de Doc Rivers, né? Porque é todo mundo contra, né, cara? É o Davi da NBA, né? O Davi do BBB da NBA, né? Todo mundo, é a perseguição contra o Doc Rivers. Coitado do Doc Rivers. Mas assim, ele trabalhou com o Doc Rivers, então ele tem um lugar de fala aí para comentar sobre método de trabalho, sobre o que aconteceu e tal. Embora o Patrick Beverley tenha certa razão não em falar que salvou a carreira dele, mas assim, o J.J. Redick chega no Clippers, ele tem, na verdade, entre a passagem dele no Magic, ele tem um pequeno passagem pelo Bucks. O Magic trocou ele pro Bucks antes de ir pro Clippers. Foi uma temporada ruim dele no Bucks. O Bucks, ele foi mal. Não foi um desastre, mas foi mal. A pior temporada dele na emissão, acho que acertou 31% em bola de 3. Sabe? Pouca gente apostava no J.J. Redick naquele momento. O Clippers foi lá e cacifou. Contratou ele. E sabe, então você tem aí, não salvou a carreira, mas foi um cara que acreditou ali, né? Embora eu nem lembre se o Doc Rivers já era técnico do Clippers naquele momento. Você tem que ver isso também.
Já,
mas
porque
o Clippers
tem
deu uma...
O Doc Rivers, o J.J. Redick, o Doc Rivers fala que o dono na época, que era o Donald Sterling, ele não queria o J.J. Redick e o Doc Rivers teve que brigar para trazer o J.J. Redick. Era o J.J. Redick,
então,
sim.
Então, e o J.J. Redick, assim, eu fico um pouco pé atrás, embora dê a razão por causa de ter trabalhado com o Doc Rivers, Gabriel, porque não é a primeira vez que o J.J. Redick mostra um rancor enorme com o Doc Rivers. Ele já falou várias vezes mal do Doc Rivers, ele tem um rancor muito grande do Doc Rivers. Eu não sei o que aconteceu, provavelmente o Doc, pelo que ele fala, provavelmente o Doc Rivers foi lá e culpou ele por alguma derrota, alguma coisa assim, sabe? Deve ter feito algo assim. Eu particularmente não lembro disso publicamente, mas muita coisa acontece no vestiário. Então, existe um rancor aí que certamente pesa bastante nesses comentários de Redick. O Redick, aliás, é um ótimo comentarista, mas ele tem essas coisas, viu, Gabriel? Ele é meio ressentido com algumas pessoas, é um cara prepotente. O Redick é muito prepotente. Embora seja um excelente comentarista, ele é bastante prepotente, ele tem esses problemas, sabe?
Eu gosto bastante do J.J. Redick, acho o podcast dele também muito bom, né? Old Man in the Tree. Eu coloco mais a razão do lado do J.J. Redick também, né? E essa questão dele falar que tinha uma outra proposta além dos Clippers, não tem como a gente saber se é verdade, né? Que eu acho que prejudica um pouco o argumento dele. Mas eu não acho que o Doc Rivers salvou a carreira do J.J. Redick. Eu acho que tem muito mais a ver. Acho que tem que colocar um salvador da carreira do J.J. Redick, eu diria que é o Chris Paul. E todo time que o Chris Paul vai joga melhor, né? Não é coincidência, né? Claro que essa versão atual do Golden State Warriors, né? Mas a melhor temporada do Rockets foi com o Chris Paul. O Thunder jogou melhor com o Chris Paul do que com o Westbrook. E as melhores temporadas do Suns foram com o Chris Paul. Então, acho que tem muito mais a ver com isso, né? E aí, essa questão de... o James Harden acabou contigo. O James Harden, naquela época, acabou com todo mundo, né? Todo jogador da posição 2 que tinha que marcar o Harden sofria muito, não tinha o que fazer, né? E tudo bem, J.J. Redick nunca foi um grande defensor, né? Ele até... acho que ele sabia estar no lugar certo na hora certa, ele tinha limitações contra o atleticismo, né? Aquele meio bracinho de jacaré. Mas todo mundo foi... o Harden acabou com todo mundo na época do auge. Então isso eu não vejo problema. Aí falar que tinha que ter começado com o Jamal Crawford, que era outro cara que não defendia ninguém também, né? Isso daí. Aí eu acho que o Patrick Beverley começou a se perder. Mas acho que o ponto importante que você tocou é o rancor do J.J. Redick em relação ao Doc Rivers, né? Que era o treinador daquele time do Lob City, né? Pra quem não acompanhava, que era o Chris Paul. Basicamente o núcleo era Chris Paul, J.J. Redick, Blake Griffin e DeAndre Jordan. E assim, eu sei que o Chris Paul e o J.J. Redick são muito amigos. O Chris Paul participou algumas vezes do podcast do J.J. Redick e tal. Mas tirando isso, parece que todo mundo daquele time se odeia. Claramente tem uma rusga séria entre o Blake Griffin e o Chris Paul. E eu acho que meio que divide entre pelo menos dois camps, né? O lado do Chris Paul e o lado do Blake Griffin. Porque o Blake Griffin, eu acho que dá pra argumentar que é um dos poucos jogadores que não se beneficiaram de jogar ao lado do Chris Paul. Porque a melhor versão dele foi quando o Chris Paul estava machucado. Aquele ano que ele foi terceiro colocado para MVP, que ele era o point forward dos Clippers e tal. Então ele é um dos poucos, cara, que a maioria dos caras que jogaram com Chris Paul jogaram melhor ao lado do Chris Paul. Mas eu acho bem interessante como foi um time marcante dos anos 2010. É o time que brigou com o Warriors, que brigou com o San Antonio Spurs, que brigou com o Houston Rockets. Nunca conseguiu dar o último passo, mas é um time marcante daquela época e que hoje todo mundo, tirando o Chris Paul e o J.J. Redick, parece que todo mundo se odeia.
Odeio.
O que aconteceu? O que aconteceu, né, naquele vestiário?
Urge a necessidade do livro de memórias do... Sei lá, né? O livro de memórias de Al-Farouq Aminu, né? Naquele time, né?
Tinha um filho do Doc Rivers, jogava nesse time, Austin Rivers, e parece que eles têm um péssimo relacionamento também. É bizarro.
O Austin Rivers saiu em defesa do pai, obviamente ele saiu em defesa do pai, falou na ESPN, né? Ele é o comentarista da ESPN hoje também, e falou claramente em defesa do pai. É, óbvio, né, cara? Não é possível, né? Se o Austin Rivers não defender o pai, aquele time. Aí aquele time realmente tem que ser estudado, né? Mas, assim, urge a necessidade do livro de memórias de alguém, de tipo do 13º jogador daquele time, né? Al-Farouq Aminu seria uma boa. Al-Farouq Aminu, né? Meu Lobby City, né? A história.
Porra, eu ia comprar na pré-venda.
A minha visão de Lobby City, né?
Eu ia comprar na pré-venda. O Turkoglu passou por esse time também, passou?
Turkoglu, eu acho que ele tem mais cara de fazer um livro sobre a carreira dele, tem um capítulo sobre o Clippers, mas assim... Um cara que só tem aquilo pra contar, meu, que as pessoas se interessem, sabe, galera? Cara que tipo o Al-Farouq Aminu mesmo. Depois tirou uma grana do Magic.
Eles tiveram 1 milhão de caras ali na posição 3, né? Teve um momento que foi
ninguém funcionou.
O Paul Pierce e tal. Foi um time estranho. Era um time legal de se ver jogando, apesar de todo mundo se odiar, porque Lob City, né? Muitos alley-oops e tal. Muitos highlights, mas todo mundo se odiava. Era claro na época. E quando saem essas... O Patrick Beverly jogou. Ele não jogou com o J.J. Redick. Mas ele jogou no Clippers também, né? Então acho que é mais um motivo... Pra ele defender o Doc Rivers. Mas, Ricardo, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Sigam lá o Jumper Brasil nas principais redes sociais. Sigam o Ricardo Estabolito no arroba Estabolito Jumper. Jumper, acho que é arroba Jumper Brasil. Não lembro se tem um underline, Inter. Tudo junto, né?
Não. É direto.
Tudo junto, Jumper Brasil. Mas brigadão pela participação e até a próxima.
Eu que agradeço sempre, é por conta e risco de quem convida. A gente fica aqui pensando. Eu fui abrir o elenco de 2015 do Clippers, o livro de memórias do Wesley Johnson, se faz muito necessário nesse momento.
Faz,
né? Muito necessário, do Cole Aldrich, né?
O Mbamute passou por esse time? Ou era do Rockets?
Passou.
É, o
Mbamute. Ele estava nessa temporada, ele estava. Luke Mbamute, minha história com o Lob City, né?
Eu compro na pré-venda.
Leria pela treta. A gente sempre tá pela treta, né? Sempre do lado da treta.
Tem que ter um setorista também do Clippers que cobriu a equipe, que vai se aposentar e que não tá com medo de queimar pontes e escrever tudo que ele sabia. Um setorista ali, o cara vai se aposentar, então foda-se, não vou cobrir mais. Aí descasca pra cima. Também seria um bom livro, não necessariamente um jogador.
Orelha escrita por Pablo Pigione, né? Também jogou em final de carreira no Clippers, né? Na orelha do livro.
Esqueci totalmente. Teodosic foi depois, né?
Oi?
Teodosic
foi depois.
Foi depois, né? Mas brigadão, Ricardo. Até a próxima. E a gente aguarda esse livro
do Clippers. Pronto, um abraço pra você e pra todo mundo que acompanha o Cara dos Esportes. Até a próxima.
Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes volta nessa sexta-feira com o episódio de NFL exclusivo para apoiadores. Domingo para segunda tem um episódio aberto sobre futebol americano aqui no feed. E aí na segunda para terça tem um episódio de NBA e a gente segue com 2 episódios até os playoffs. Os playoffs começando, a gente aumenta a periodicidade. Então até lá. Tchau!